Teríamos que ver hoje qual é o nosso papel aqui na Figueira, que não somos médicos e que não somos terapeutas, né? Somos os outros que compõem o trabalho. Então, qual é o nosso papel aqui para que esse trabalho tenha um desenvolvimento e para que esse trabalho seja real? O nosso papel é manter aqui em Figueira um ambiente que reúna hospital com mosteiro, mas não é nem mosteiro e nem hospital, é uma síntese disto, e esta síntese é um contínuo ambiente de cuidados, um ambiente de observação, um ambiente de estar sempre coligado com a alma, com o interno das pessoas. Então, esse é um ambiente ideal para as pessoas serem tratadas, para as pessoas passarem por curas, tanto curas físicas, se elas precisarem, como a cura interior, que todos precisam. Porque nós chamamos de cura interior essa ligação entre o espírito, a alma e o corpo, e vice-versa. O esforço a partir da consciência humana para se coligar com a alma e para realizar esta harmonia, isto é cura interior. E vimos também que isto vai liberando a alma de todos aqueles resíduos que ela recebeu na prática das encarnações. A alma, encarnando seguidamente, ela vai adquirindo, ela vai atraindo uma série de resíduos materiais que não são a natureza dela. Então, uma alma, depois de muitas encarnações, tem muitos resíduos a limpar da sua periferia, da periferia do corpo causal. Então, a cura interior é a liberação da alma desses resíduos. A alma internamente pode estar muito bem, mas há muitas coisas agregadas a ela, há muitas coisas que magneticamente ela foi atraindo, às quais ela se ligou. Então, isto é uma cura no nível de alma que necessita este ambiente de cuidado, observar no que a alma, no que o indivíduo interno está preso. Isto não é psicologia da personalidade. Isto é uma coisa que emerge, é uma coisa que se percebe e pode-se ser muito ajudado pelo ambiente para fazer isto. Mas este ambiente, então, não é um hospital, porque uma pessoa para a cura interior não vai para um hospital, e também não é um mosteiro desses fechados, onde o indivíduo abandonou tudo e está fazendo só o trabalho de união interna. Não é o caso aqui, porque aqui não abandonaram tudo, não é? A maioria das pessoas que vem aqui tem muitos compromissos, tem muitas coisas que cumprir. Então, é uma síntese de hospital com mosteiro, mas na qual nós temos que ter uma observação muito desenvolvida. Nós temos que dar asas à nossa observação. Agora, para a nossa observação sobre os seres poder realmente funcionar, para nós ficarmos observadores, que é uma qualidade que o nosso ser interno dá para a mente vai ficando aguda, vai ficando observadora. Mas isto, para isto acontecer, é preciso que a gente aprenda a transmutar o que observa. Senão não se recebe este dom da observação profunda, de você olhar para o indivíduo e saber o que a alma dele precisa, aonde é que está o ponto que a alma tem que ser liberta, que a alma tem que ser tratada. E aí se vai tratar com todos os recursos que se tiver. Mas esta observação, este dom da observação, vem do fato de você observar, perceber e não criticar mentalmente. Não julgar o indivíduo, porque você observou nele algo que tem que ser tratado naquele momento. E aquilo eventualmente está em todos os outros. Só que em todos os outros você não observa, porque não é o momento deles tratarem disso. É o momento de tratar de outras coisas. Então estas coisas, esses resíduos agregados no corpo da alma, é isto que nós aprendemos a observar num lugar que seja considerado um observatório, um lugar de observadores. Então nós estamos observando, não é para saber as coisas dos outros e nem para criticar aquilo que observamos mentalmente, não para julgar os outros. Mas este poder da observação vem exatamente quando você observa a coisa em si e não fica julgando a pessoa. A pessoa tem que ser liberta daquilo. A alma tem que ser limpa daquilo que está em volta dela, nas paredes externas, não do corpo dela, porque a alma, como nós sabemos, tem um corpo. Então este é o sentido que a vida tem que ter aqui para todos, como serviço. Você tem que observar qual é o ponto em que você pode realmente ajudar o outro a se liberar disto. Às vezes você ajuda o outro bem conscientemente, e muitas vezes o que você observa é aquilo que a sua alma já está trabalhando com o outro. Então a observação de um outro e a captação da situação do outro nem sempre quer dizer que você vá tomar alguma providência naquela direção. Porque há dois tipos de observação. Essa observação que você observa para agir e aquela observação que você está conseguindo porque a sua alma já está trabalhando aquilo. Então você está observando o que já está acontecendo entre sua alma e a tarefa para você aprender mentalmente, para você ficar com a mente mais aguda, para você ter a mente mais desperta para estas coisas internas e para estas coisas interiores. Uma coisa que se salientou é que nós não teríamos que, num trabalho assim, considerar ninguém doente. E não teríamos que ter à nossa volta pacientes. Mas quem se aproxima para ser tratado, ou quem se aproxima para fazer o trabalho, são considerados hóspedes, são considerados seres que estão passando, que estão hospedados para serem tratados. A gente eliminar esta ideia de que são doentes, ou esta ideia de que são pacientes, porque isto está coligado a formas, pensamentos de hospital, típicas de hospital, e que não serve, porque não é um hospital. Então, são hóspedes, são criaturas que estão de passagem, que estão buscando esta cura, buscando esta limpeza ou esta purificação. E estes hóspedes que surgem para serem tratados assim, teriam que ter a sua atenção despertada para aquilo que está dentro deles. É preciso tomar muito cuidado de, quando se está tratando uma pessoa, a gente não reforçar na pessoa a ideia de que nós a estamos tratando. Então, quando se está tratando de uma pessoa, é preciso lembrá-la e suscitar nela de que quem a está tratando é o seu ser interno. Ela não tem que projetar em quem a está tratando, em quem está recebendo, ela não tem que projetar nesta pessoa nenhuma realização daquilo que acontece nela. Esta pessoa que trata os outros deve sempre se colocar numa posição, deve sempre se colocar numa atitude de que é a própria pessoa que está fazendo, é a própria pessoa que está realizando, é o próprio ser interior que está trabalhando e conseguindo, e quem está tratando está ali apenas como um catalisador, está ali apenas como um observador e como um fator de estímulo para que isto vá acontecendo com a pessoa. Enfim, que a pessoa, desde o princípio, sinta que ela está sendo tratada, mas é pelos recursos internos dela. é que dentro dela alguma coisa está se movendo para tratá-la. Percebe quando as pessoas deixam de ser crianças e deixam de ser adolescentes? Porque a humanidade é uma humanidade criança, literalmente. Aqueles que crescem mais chegam na primeira adolescência. Então está na hora da humanidade amadurecer, se tornar adulta. Mas isto ela pode ser velha o quanto ela quiser, porque ela tem bilhões de anos, velha o suficiente já para amadurecer. Mas continua criança. Continua criança porque fica dependendo dos outros. Fica tendo como referencial os outros, um referencial externo. Então é uma criança ou é um adolescente. Agora, isto passa para um outro ponto, exatamente quando o indivíduo começa a perceber que ele está sendo tratado por algo de dentro dele. A referência dele é interna. Isto cabe ao terapeuta conseguir. Isto cabe a quem está tratando, a quem está cuidando do indivíduo. Cabe despertar isto no indivíduo, que é para o indivíduo ser um adulto. Para um indivíduo contar com aquilo que está dentro dele e não com aquilo que está fora. O que está fora para ser ajudado. O que está fora está para ser curado, porque não há o que não precise de cura nesta terra. Tanto do ponto de vista das coisas deste mundo, como do ponto de vista de quem vive neste mundo. E tudo que vive neste mundo precisa de cura. O reino humano, o reino animal, o reino vegetal e o reino mineral. Tudo isto precisa de cura. Então, esta humanidade precisa amadurecer, isto é, ela precisa começar a sentir que vem de dentro dela o seu referencial, a sua direção, a sua condução. Ela precisa perceber isto para poder suscitar isto nos outros, para poder desenvolver isto nos outros. Imagine o que seria a vida do reino animal, ou do reino vegetal, ou do reino mineral, se a humanidade já tivesse descoberto isto. Se a humanidade, por ter encontrado essa referência interna de cada indivíduo, já estivesse emitindo para esses outros reinos esta referência, já estivesse emitindo esta força para os indivíduos, ou para os exemplares desses outros reinos. Vocês veem, o animal na companhia do homem, por exemplo, deixa de procurar alimento, porque o homem lhe dá, lhe traz. Então, isto é uma responsabilidade muito grande do homem, porque ele está fornecendo algo para o animal que o animal por si pode deixar de procurar. Então, o homem dá o alimento para o animal. O animal não precisa mais caçar, não precisa mais matar outros animais para se alimentar, mas aí o homem tem que despertar nele outras faculdades, porque senão ele perde esta faculdade, perde a capacidade de se manter e não ganha outra coisa, que enquanto ele está na luta pela manutenção, ele não pode ganhar, porque ele está ocupado com a luta. Então veja, se você tem um ser humano no seu contato, tudo aquilo que você vai ajudando ele a fazer, ele a conseguir, é para o crescimento das faculdades dele. O mesmo para o animal. Para você ter um animal, para você ter uma ave na sua companhia e facilitando a ele uma série de instintos que ele teria sozinho, ele não precisa mais usar aqueles instintos, para você ter eliminado esse estímulo de sobrevivência nele, que ele não precisa mais ter a esse ponto, você precisa estar estimulando outras coisas que ele não teria enquanto estava procurando isto. E o mesmo reino vegetal. Se uma planta está dependente de uma rega, se uma planta está dependente de uma poda, e você faz isto, você a cuida, você a trata, então são coisas que ela não tem mais que se arranjar sozinha. Ela não tem mais que estar dependendo de coisas imprevisíveis. Você a supre. Para que ela não seja prejudicada, porque ela não tem mais que estar atenta àquilo, precisa que você esteja desenvolvendo nela outras capacidades. Então, para você estar podando uma planta, para você estar mexendo numa planta, para você estar ajudando uma planta a viver, e ela está desobrigada de prover, de atrair tudo aquilo que você está lhe dando, precisa que você esteja estimulando nela coisas que as plantas que vivem naturalmente não têm. Então percebe o que é a vida num ambiente como este? E isto é não só com as pessoas, mas com os animais, com as plantas e com os minerais também, que a gente tem oportunidade de cuidar. Então, se nós estamos nesta lida, não se nós estamos nisto, nós vamos amadurecendo, deixando de precisar de referências externas. Isto quer dizer ficar maduro, quer dizer ficar adulto. Porque a referência externa é muito instável. E a referência externa é algo que pode nos servir muito enquanto nós não encontramos os nossos pontos de referência. Mas detectando pontos de referência dentro de nós, continuar a ter referências externas é um vício, é uma coisa prejudicial. Então, muitas vezes neste campo, quando se chega nessa faixa evolutiva de ter realmente como referência o próprio ser interior exclusivamente ou principalmente, nós passamos por muitas lições, passamos por muitas crises. Então teremos que reconhecer quando é que chegou o momento de nós encontrarmos efetivamente a referência dentro de nós. E esse momento fica muito claro porque todas as referências externas começam a cair, todas. Todos os apoios externos começam a cair, embora existam, para nós não são mais. Isto quer dizer que a referência interna, o centro do indivíduo, está aplicando os esforços maiores que ele pode para ele se apresentar como referência para a pessoa. E todas as pessoas que se apresentam para serem tratadas precisam é disto. Nós temos que ter isto muito claro e estarmos fazendo isto com muita decisão, com muita força dentro de nós. Claro que isto não é possível e que isto não acontece no indivíduo completamente se ele não tem aquele tempo para ele se recolher e ficar com ele mesmo. Porque isto tudo existe lá dentro do indivíduo num estado um pouco embrionário, que está fazendo um grande esforço para emergir, mas precisa que o indivíduo dê atenção para isto. Precisa que o indivíduo fique atento para estes fatos. Então, se o indivíduo percebe que as coisas lá dentro dele estão desmoronando, que as coisas estão caindo, isto é o momento dele entrar lá para dentro e ver o que é que ele tem que fazer. Mas isso tem que vir de dentro. Porque de fora não vem mais isto. Não tem mais referência externa para isto. Aqui tem que vir de dentro. E aqui é que o indivíduo começa a ficar adulto. Até agora ele não foi um adulto. Ele foi sempre uma criança, ou nos melhores casos, um na primeira adolescência. Então aqui precisa realmente que isto emerja, que isto se firme, que isto se confirme no indivíduo. Então quem trata os outros, embora não esteja com isto feito, nem com isto completo, quem trata os outros deve ter isto visualizado, isto claro nas suas metas. Porque se ele tem isto claro nas suas metas, e ele vai ajudar o outro a fazer isto, é da ajuda que ele dá para o outro que ele encontra forças para fazer isto. Ele pode reconhecer tudo isto e não encontrar força, porque ele não está habituado a lidar com isto. Ele não sabe como começar, ele não sabe como colaborar com isto. Mas ele vai ter força e ele vai ter a possibilidade de fazer isto ajudando o outro a fazer. Vai dar energia para o outro fazer isto. O ser interno o ser interior de cada um começa a indicar e começa a facilitar certas coisas que todo indivíduo precisa nesses momentos. E a primeira coisa é um sono verdadeiro. As horas que o indivíduo dorme, seja quantas forem, devem ser horas verdadeiramente dormidas, verdadeiramente de restauro. Não esse sono que a gente deita, dorme um pouco, levanta, nem chegou a sair direito de dentro do corpo. Então é preciso este sono restaurador. Nós precisamos aprender a dormir para passar por este processo bem efetivamente e o mais rapidamente possível. Porque há uma necessidade urgente desta humanidade crescer, desta humanidade ficar gente, ficar adulta, deixar de ser criança, deixar de ser adolescente, é uma grande urgência. E o sono bem dormido, é a primeira coisa para que isto vá começando a se firmar dentro do ser e que esse processo vá ficando efetivo dentro do ser. Este sono restaurador, este sono restaurador do contato com o mundo interno. Porque existe sono restaurador, que é este que a pessoa dorme inconscientemente e acorda descansado. Este é o sono restaurador material. Mas este sono do qual nós estamos falando é o sono restaurador geral, total. Não é só para o indivíduo repousar fisicamente, para o cérebro dele repousar, para o corpo levantar no dia seguinte descansado. Isto é a parte material do sono. O sono que nós estamos falando, o sono restaurador, é aquele sono que dá a possibilidade do indivíduo reforçar este contato ou começar a trabalhar este contato durante o sono. E é o eu interno que trabalha este contato. É o eu interno que, enquanto os corpos e o cérebro estão dormindo, vai produzir este contato cada vez maior com a mônada e também procurando emitir para os corpos que estão repousando a energia deste contato que a alma está fazendo com a mônada. Então é um sono completo. Para isso que nós temos a Casa do Silêncio aqui. A Casa do Silêncio está aí para o indivíduo experimentar este sono. É claro que este sono não depende só da casa. A casa tem uma energia que facilita tudo isto. Mas se o indivíduo não compreende o que ele está fazendo ali, ele vai lá e dorme como se ele estivesse em outro lugar qualquer. Vai dormir um pouco melhor. Mas este é o sono que tem que haver ali. É um sono em que os corpos tomem uma certa atitude e fiquem num certo estado que a alma dentro dos corpos possa fazer aquele contato dos corpos com a energia da mônada, dos corpos com a energia mais forte, mais atuante que a alma tem para emitir para aqueles veículos. E é claro que não é uma questão de muitas horas de sono. Isto pode acontecer em segundos, mas tem que ser realmente um sono bem dormido. Tem que ser realmente um sono completo e total. A Casa do Silêncio nos dá este treinamento. Nós entramos ali, dormimos, e se isto realmente acontece, o indivíduo no dia seguinte sente algo diferente, sente um outro estado dentro dele. Isto quer dizer que ele já entrou naquele mecanismo. Aí daí por diante ele pode dormir em qualquer outro lugar. Daí por diante, se aquilo já se criou nele, se aquilo se consolidou nele ou aconteceu nele pela primeira vez, ele pode dormir depois em qualquer outro lugar, que isto volta a acontecer, porque o mecanismo ali já foi desencadeado. O outro ponto que nós dispomos aqui no trabalho para este processo é a vigília. Então, o outro ambiente, além da Casa do Silêncio, para isto, é a Oca da Vigília. Então, ali nós temos o segundo elemento. E ali na Oca da Vigília é um outro trabalho muito diferente da Casa do Silêncio. Porque na casa do silêncio, durante o sono, isto tudo acontece sem a consciência do indivíduo participar diretamente. A consciência humana do indivíduo vai receber o estímulo disso, vai receber a projeção desse trabalho interno. Na oca da vigília, no trabalho de vigília, isto vai acontecer conscientemente, porque o indivíduo está desperto. Ninguém vai na oca da vigília para dormir. Vai se estar o mais lúcido possível. Mais lúcido do que quando nós estamos aqui fora, lúcido em atividade. Não tem nada lá que nos distraia. Nada que nos tire daquela clareza, daquela atenção, daquela agudeza de presença que nós podemos estar cultivando ali. E assim, ali, nesse trabalho, nós vamos nos concentrando naquilo que é essencial, vamos aprendendo a selecionar os objetos da nossa concentração. Porque ali você está como proposta diante do essencial, diante da sua essência interna e nada mais. Mesmo que isto não aconteça totalmente, porque não pode acontecer, se a contemplação não está já desenvolvida no indivíduo, não pode acontecer completamente. Mas isto vai treinando o indivíduo para selecionar as coisas nas quais ele se concentra. Que é um lugar preservado, separado de tudo, dentro de um bosque, não acontece nada ali do que acontece fora. Então, este treinamento de nós estarmos atentos ao essencial, isto é muito importante para este processo, para nós irmos ficando conscientes deste processo. Depois, alguns medicamentos ajudam também para isto. E nós dispomos desses medicamentos. Nós dispomos desses medicamentos, se nós procurarmos o sentido de cada medicamento, porque nenhum desses 300 ou mais medicamentos que foram criados aqui, nenhum desses medicamentos visam só o corpo. Todos esses medicamentos têm uma sutileza que vai além do trato com o corpo. Mesmo que vocês usem um medicamento deste para um mal físico, ele não atua só no físico. Ele tem uma composição energética e ele tem uma vibração, ele tem uma fonte que lhe dá uma outra dimensão. Mas essas coisas sutis podem fazer efeito sobre nós e podem ser inócuas, dependendo de quem usa o medicamento. Então você pode usar um desses medicamentos que foram criados aqui e usufruírem dele só o que ele faz no físico, no máximo o que ele faz no etérico. Mas o que ele faz para esta ligação, você pode não usufruir, se você não estiver coligado com toda esta intenção, se você não estiver coligado com toda esta administração do mecanismo entre os teus níveis de consciência. E, finalmente, o outro elemento, além do sono, da vigília e dos medicamentos, o outro elemento é o sonho, que é muito diferente do sono, né? O sonho, que pode ser um indicador para nós de caminhos. E o sonho, nós trabalhamos muito nas partilhas. Nas partilhas, nós temos uma energia e dispomos de uma energia que facilitam no indivíduo os sonhos. Tanto os indivíduos começam a sonhar com a vida que gostariam de ter, os indivíduos começam a imaginar, a sonhar, a idealizar uma vida que eles não vivem atualmente. Isto é um sonho. Começa aqui um trabalho de sonho. Começa a sonhar acordado com a vida que gostaria de levar. Começa a sonhar com aquilo que gostaria de ser. Isto é trabalhado nas partilhas. Isto é suscitado com a energia das partilhas. Como também ele começa a ficar interessado no caminho que ele tem que percorrer. E quanto mais ele perceber que este caminho é interno, que este caminho é interior, ele sai da partilha com as suas intenções renovadas. Porque ele percebe, bom, esse trabalho todo não depende daquilo que eu vivo atualmente, não depende do lugar onde eu moro, não depende da profissão que eu tenho, não depende dos corpos nos quais eu estou, não depende de nada disso, isto é outra coisa. Então o indivíduo começa a sonhar, e se ele começa a sonhar neste sentido acordado, ele está criando, ele está compondo, ele já está trabalhando. Alguns indivíduos começam até a pintar. Pintar não é pintar quadros. Ele começa já a pintar o futuro dele. Ele começa a pintar com a sua intenção, no seu mundo interior. Começam a surgir as pinturas da vida dele. Começam a surgir os sons da vida dele, as intenções da vida dele. Então isto é muito treinado aqui. Isto é muito cuidado aqui em cada partilha. Esse então é um trabalho que se pode fazer independentemente de qualquer coisa, porque isto depende exclusivamente do indivíduo. Depende exclusivamente do indivíduo estar sintonizado com estas coisas. E no final de cada trabalho, no final de cada sono, no final de cada estada na vigília, depois de ter tomado um medicamento ou depois de ter terminado uma partilha, nós fazermos a intenção de realmente compreender mais isso e de estar mais dentro disso e realmente termos a disposição de estar realmente encarnando estas coisas, vivendo estas coisas. Essa é a contribuição que nós podemos dar conscientemente para que este processo se dê, para que este processo comece a acontecer com mais força e com mais frequência no nosso ser. É muito importante nisso uma coisa que a gente já ouviu muitas vezes, mas que até agora não está incorporado. É a questão da nossa comunicação com os alimentos. Isto é muito importante. Porque enquanto nós estivermos diante de todo e qualquer alimento, como diante de todo e qualquer medicamento, só com aquela mentalidade de consumir, só com aquela mentalidade de estar comendo ou de estar ingerindo medicamento, com esta atitude material diante daquilo que está diante de nós, nós teríamos que transcender esta etapa de estarmos diante do consumo das coisas, do consumo, e estarmos diante de uma atitude de comunhão com estas coisas, de comunhão com o alimento, de comunhão com o medicamento, de união e nunca de consumo. E quem trabalha com alimento e quem se serve do alimento muito facilmente entra nessa ideia de consumo. Porque você veja, para você preparar um alimento, você para começar está ali calculando quantidades, né? E não pode mesmo deixar de fazer. Você está fazendo um alimento, você está ali vendo quantidades. Você está ali fazendo uma composição de coisas materiais. E aqui começa já a ideia de consumo predominar. Porque está na própria natureza da confecção do alimento a ideia da quantidade. Você, quando vai colocar junto duas coisas para fazer o alimento, a quantidade de cada coisa está já ali emergindo, está ali presente. Precisa tomar cuidado com isto, porque você tem que ver a quantidade, você tem que estar diante da quantidade correta, mas ao mesmo tempo você tem que estar se unindo com aquilo, porque é o grau de união que você faz com aquilo que determina a verdadeira quantidade. E é o grau de união que você faz com aquilo na hora de ingerir, na hora de se servir, que vai também determinar a quantidade. Aqui na Terra existe esta questão de que um precisa de tantas gramas disso, tantas gramas daquilo. A quantidade é determinada pela comunhão que você faz com aquele alimento. Então, se você faz uma comunhão perfeita, uma comunhão total com aquele alimento, você precisa de 10 gramas, você precisa de 5 gramas. Se você não faz, você precisa de 200. Dependendo da união que você faz com aquilo, dependendo da sua atitude diante daquilo. E o mesmo é com os medicamentos. O médico diz, olha, você tome 3 gotas de 3 em 3 horas. Você tome 2 gotas 2 vezes por dia. Isto é uma coisa básica, isto é uma quantidade básica. No momento em que você entra em comunhão com aquilo, que aquilo começa a fazer parte do seu trabalho e que você absorve aquilo bem unido com a substância, com a essência daquilo, você dali a pouco não precisa mais de 3 gotas. Você dali a pouco não precisa mais de 2 vezes por dia. Isto aqui é outro ritmo. Então existe o ritmo da medicina, existe o ritmo material, existe o ritmo externo das coisas e existe aquele ritmo do nosso contato com as coisas que somos nós que determinamos, que parte de nós, que parte da nossa capacidade de realmente se unir com aquilo. Porque quando você se uniu realmente com aquilo, o ritmo externo muda, o ritmo externo é outro, a coisa externa vai se transformando. Então precisa isto tudo presente e isto tudo sendo vivido para que este processo todo vá acontecendo dentro de quem vem se tratar, dentro daquele que precisa de tratamento. Bem, aqui quando se fala de alimentos e quando se fala de medicamentos, se está falando de ervas, de temperos, ou se está falando da composição desses alimentos. E no alimento, a erva, ou aquilo que você coloca para compor aquilo, ou para auxiliar na composição daquilo, para ajudar a que a essência daquilo emerja, pareça, surja, então, estas coisas que a gente acrescenta, isto não deve funcionar como excitante, como despertador de apetite, como é comum as melhores pessoas acreditarem que põe erva na comida para a pessoa gostar mais da comida. Isto não deve ser assim, porque o que nós precisamos daquilo que se junta à comida, nós precisamos que ali se acrescente um certo aroma, porque é o aroma que vai promover esta ligação da essência do alimento com a nossa parte interna. Senão o alimento só serve para o nosso corpo. O alimento só serve materialmente. O aroma da erva entra ali no alimento porque é o aroma que leva aquilo para os planos internos. É o aroma que é a ponte, o aroma que é a porta para que a essência imaterial daquilo comece a penetrar os nossos corpos sutis. Os nossos corpos sutis não absorvem o arroz. Os nossos corpos sutis não absorvem o feijão. Mas se ali tem um aroma, a essência do arroz e a essência do feijão, que não é material, vai para os nossos corpos sutis fazer um trabalho lá. A parte sutil do alimento vai para os nossos corpos sutis. Isto que dá é o aroma. Então não se deve, no alimento, perder o aroma natural das coisas. Quando a coisa foi tratada de tal jeito que perdeu o aroma, aquilo está morto deste ponto de vista. Aquilo só serve para te alimentar materialmente. Mas o trabalho sutil não está acontecendo. Quem está fazendo o alimento, quem está trabalhando com alimento, pode acrescentar ali um outro aroma, uma erva. Mas esse outro aroma deve ser uma combinação com o aroma que estava ali dentro e que vá facilitar este transporte deste material sutil. Então aquilo é uma verdadeira química oculta. Uma cozinha é uma verdadeira química oculta. Olha, isto tudo devia ser prática aqui dentro. Então, nós teríamos que estar abertos para isto, teríamos que estar com isto na consciência, não nos sentindo inferiorizados nem incapazes de entrar em tudo isto, mas estarmos abertos, vigilantes, estarmos voltados para dentro, porque quando menos se esperar, isto começa a acontecer. Isto pode não acontecer quando você racionalmente quer impor, porque você pode não ter a inspiração de que erva colocar dentro daquele alimento, se é que tem que colocar. Há poucos dias, comi aqui um legume que era cozido no vapor e que não tinha nada além dele. Eu nunca vi aquele legume tão aromático, nunca vi um alimento feito daquele produto tão vivo. Então ali havia a arte de deixar aquele aroma se expandir. E é claro que se precisa de uma ajuda, então uma erva ou qualquer outra coisa, ou o próprio magnetismo de quem está cozinhando, vai ajudar aquilo ser mais realizado. Mas aquilo é uma realização do legume, aquilo é uma realização do reino vegetal, como serviço a nós. Então, existe uma forma de você estar tratando o alimento de forma a ajudá-lo a suscitar nele a sua realização, ajudá-lo a expandir aquele aroma que é o que nós precisamos para o trabalho interior. E não você massacrar o alimento com a sua ideia do que é um bom prato, do que é uma boa comida. Isto é um massacre, deste ponto de vista. Embora de outros pontos de vista possa ser uma boa coisa, dependendo da educação de quem está se alimentando, ou dependendo da meta, da preocupação e do trabalho que cada um está fazendo consigo na sua vida, não é? No seu caminho. Porque o que vem desses alimentos, ou o que vem desses tratamentos, ou o que vem desses medicamentos, se nós os absorvemos sutilmente, isto vai fazer a limpeza daquilo que nos planos internos está agregado àqueles corpos. Aquilo que foi agregado nos átomos dos corpos, nas formas dos corpos internos, dos corpos sutis, e que está agregado ali, que é sujeira, que é resíduo de tanta coisa. E é toda esta parte aromática, toda esta parte sutil do medicamento e do alimento é que vai fazer esta purificação. Mas isto só pode acontecer se quem está tratando e principalmente quem está recebendo está no ponto de receber tudo isto, de ser o laboratório, de ser a base para estas coisas todas. Por isso é que nos mosteiros antigos, as pessoas mais evoluídas eram as que iam para a cozinha. O fogo? O fogo é um elemento liberador. Se você usa o fogo para matar o alimento, é um uso do fogo. Agora, se você usa o fogo para liberar no alimento coisas que têm que ser liberadas para ela poder servir ao homem, aí é outro uso do fogo. Existe fogo que queima e que mata. E existe fogo que ajuda a liberar. Tem muitos alimentos que você não poderia ingerir se não fosse o fogo. Mas aí precisa saber usar o fogo. Enfim, estar na cozinha é mais delicado do que estar em outros lugares que são mais procurados. Pois não. Para ter um sonho mais profundo, sim, é preciso, um pouco antes de dormir, uma meia hora antes de dormir, já ir se afastando das preocupações do dia. Já ir deixando de lado os afazeres do dia, as coisas que têm que ser resolvidas no dia seguinte. Isso você anota tudo que tem que ser resolvido no dia seguinte, deixa o papelzinho lá do lado e desliga de tudo aquilo. Isto é que dá um bom sono profundo. Porque tudo aquilo que você está levando para dentro do sono leva um tempo para você sair daquilo, para ir se aprofundando. Se você já começa a sair daquilo antes de dormir, você já entra mais rapidamente no sono, de uma forma mais inteira. Enfim, precisa que você não leve para o sono as preocupações, não leve para o sono as questões práticas do dia. Porque essa também é a forma de, durante o sono, elas serem resolvidas com os mecanismos internos que o sono pode dar. Tanto que, antes de dormir, se você pede luz sobre uma determinada coisa, pode vir um sinal muito claro. Mas se você pede luz para aquilo que você tiver de saber, isto é muito mais livre. E aí você vai ter luz sobre uma coisa que você nem imaginava que precisava ter luz. Porque às vezes você está pedindo luz sobre uma coisa e aquilo é secundário. Você precisa ter luz sobre uma outra coisa que está abrangendo aquilo. Então você tem que entrar no sono sem levar nenhuma preocupação. Porque qualquer preocupação que você leve, ela vai ter que ser destruída, demolida, purificada, trabalhada lá dentro do sono. E aí o sono fica um trabalho desses. Não pode emergir o sono realmente instrução. O sono se transforma num reparo, o sono se transforma num descanso, o sono se transforma num trabalho de equilíbrio, mas nada disso é o sono de instrução. No sono de instrução não está acontecendo nada disso. Então precisa que todas as preocupações fiquem fora do sono, que você tenha determinação de dormir desligado de tudo o que se passa de dia.